Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15, né, de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, tá bom? E aqui você sabe, você fica bem informado e participa, porque afinal de contas o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Exatamente, muitas informações para os nossos ouvintes, porque aqui realmente os ouvintes ficam bem informados, tá? Então, fique conosco nessa sintonia, tá bom? Mas já vai enviando a sua mensagem para o 98829-1029, tá? Mensagem escrita, ok? Mensagem escrita para o WhatsApp e divulgaremos já, já, tá certo? Combinado assim? Então, pode enviar sua mensagem aí para o 98829-1029. Olha, hoje não teremos a participação do nosso repórter Coutinho Neto. Coutinho ontem perdeu o sogro, né? E hoje ele precisa descansar um pouco aí, botar a cabeça no lugar. Então, Coutinho, Carmen, minha amiga, meus sentimentos, tá? Força aí pra vocês. Coutinho disse que retorna ao ar amanhã aqui conosco, viu, Carla? Okay. E a gente tem que informar esses ouvintes, que os ouvintes sempre perguntam quando o Coutinho não participa, o que houve, que Coutinho não está no ar. Mas amanhã ele está de volta aqui conosco, e durante o resto da semana toda, trazendo aí algumas informações antes de entrar o recesso, né, gente? O recesso do final do ano tá vindo aí, viu, caros ouvintes?
Exatamente.
Estamos avisando. Olha, são 12 horas e 11 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia desta segunda, 15 de dezembro, está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Lhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Olha essa manchete. Praia salgada no bolso do consumidor. Lá em Salvador os produtos que são vendidos ou alugados na praia estão bem salgadinhos, tá? Os valores.
Não é só a água do mar não, viu, Kátia?
Não é só a água do mar não. Mas essa realidade não é só não, em Salvador, em vários locais. Viu?
Com certeza. Olha, Jornal do Comércio Recife, atentado antissemita deixa 16 mortos na Austrália.
Terrível, terrível. Um local aberto ao público, disparando, né, sem parar contra as pessoas. As cenas, o desespero das pessoas correndo, assustador, viu? Cena assustadora. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. O Ceará tem 700 pedestres atropelados em 6 anos. Gente, que número absurdo, hein?
Muito.
Sabe o que é isso? Motoristas imprudentes, que gostam de, inclusive, né, como aqui em Leus, uma imagem circulando, né, Carla?
Uhum.
Do motorista que se achou no direito de subir no meio fio, atravessar uma pista para outra.
Uma roubadinha bem absurda aquela,
ali?
Viu?
O que foi aquilo ali? Gente. Aí depois acham ruim quando tem radar, quando, né, o órgão de trânsito vê alguma imprudência e multa. Pelo amor de Deus.
Tribuna do Norte, Natal. Carla Zambelli renuncia ao mandato, informa a Câmara dos Deputados.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, aposentadoria. Saiba correr do golpe que promete agilizar concessão. Cuidado, viu, queridos aposentados, pensionistas, quem vai se aposentar, cuidado, muito cuidado.
Meia Hora Rio, classificado. Vascão está na final. Adeus, Flu.
É, né, os vascaínos que se diziam tão sofredores estão bem felizes, né? Felipe Levita, Monique Ribeiro, Fernando, uns amigos que eu conheço e outros.
Tony Café, Carla Menezes.
Ah, eu esqueci que você é vascaína, minha filha. Não sei porquê, eu sempre acho que você é flamenguista.
Ô, amiga.
Tô achando que você tem cara de flamenguista.
Eu não, sou antes.
Então parabéns, tá? Que Renato não escute você falando. Ó, Renato.
Oi, meu Deus.
Mas parabéns aos vascaínos.
É isso, obrigada.
Jornal O Globo, Rio de Janeiro, terrorismo, né? A manchete sobre o terror lá na Austrália. Atentado a evento judaico mata 15 e fere 42 pessoas na Austrália. Que horror.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, também traz. Zambelli renuncia. Agora é a vez de Ramagem e Eduardo.
Isso é o que diz a manchete do jornal Correio Brasiliense, né? Vamos aguardar se Ramagem ou Eduardo vão renunciar.
Isso.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, fim de mandato. Zambelli pede para sair, ou seja, ela pediu a renúncia do cargo.
Estado de Minas, BH. MP quer frear comércio clandestino de celulares.
É, tá aí uma medida provisória, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Jornal Diário Gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 45% dos gaúchos estão no vermelho. Essa é a porcentagem dos gaúchos. Aí vai nos outros estados.
Uhum.
Tudo quanto é estado, meu filho, tem brasileiro no vermelho. Porque o negócio não tá bonito, não. A economia tá bem difícil.
Zero Hora, Porto Alegre, imposto na capital. Câmara deve votar hoje revisão do IPTU. Melo ainda busca apoios para aprovação.
Pois é, lá no Rio Grande do Sul também. Vamos de Folha de São Paulo. Ataque terrorista mata 15, fere 40 na Austrália em celebração judaica. Aí a Folha de São Paulo também falando sobre esse assunto.
O Estado de São Paulo, funcionalismo. Governo Lula cria mais de 4 mil cargos de confiança e país bate recorde.
Vamos estourar o negócio e depois jogar para cima dos brasileiros para pagar a conta através de imposto. Jornal Diário de São Paulo, a mesma notícia sobre a Carla Zambelli, que renuncia ao cargo de deputada federal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então já pode enviar sua mensagem para o 98829-1029, tá bom? Envia logo a sua mensagem escrita aí, já vamos começar a divulgá-la. Não deixa para o finalzinho do programa.
Por favor.
As pessoas... Tem ouvinte que tá com mania de deixar para o finalzinho, é quando ele termina o programa que a gente vê aqui. Não tem como, gente. Envia antes. Aproveita que tem tempo aí, já envia sua mensagem, divulgaremos. Bem, aqui no Noticiário Regional vamos direto para Ilhéus em Destaques, com notícias direto de Ilhéus, destacando aqui. O Carla Ilhéus credencia artesãos interessados em ocupar barracas na Avenida 2 de Julho. Então, a Prefeitura de Ilhéus abriu credenciamento de artesãos interessados em ocupar barracas na Praça José Marcelino, localizada na Avenida 2 de Julho, em frente ao Bataclan. E isso durante o período de alta estação turística. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e tem como objetivo fortalecer a economia criativa e ampliar as oportunidades de geração de renda no verão, quando o fluxo de visitantes cresce de forma significativa na cidade, não é isso?
Isso, de acordo com o edital, o crescimento é voltado exclusivamente...
O credenciamento é voltado exclusivamente
a artesãos residentes em Ilhéus, que produzam peças de forma manual e autoral. A comercialização ficará restrita a produtos artesanais, sendo vedada a revenda de mercadorias industrializadas ou de origem diversa. O uso das barracas está previsto para o período de 22 de dezembro de 2025 a 1º de março de 2026, abrangendo toda a temporada de verão e o pico do turismo na cidade. Ao todo, serão disponibilizadas 15 barracas, cujo posicionamento será definido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme o tipo de produto comercializado. As estruturas serão fornecidas pela Secretaria de Cultura e não poderão sofrer modificações. Entre as exigências está a presença obrigatória do artesão durante todo o período autorizado, além da responsabilidade pela manutenção e limpeza do espaço. O horário e os dias de funcionamento serão ajustados em comum acordo com os selecionados, né, Kátia?
É, e aí para participar dos chamamentos, os interessados devem apresentar documentação básica, como CPF, documento de identidade ou carteira nacional de habilitação, que é a CNH, comprovante de residência atualizado daqui do município de Ilhéus, declaração de artesão e imagens dos produtos que pretendem comercializar. A Carteira Nacional de Artesão não é obrigatória, mas será considerada um diferencial no processo de seleção. A entrega dos documentos ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro, portanto, amanhã, terça e quarta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde, no setor de protocolo, localizado no prédio anexo de secretarias, na Rua Santos Dumont, ao lado do Palácio Paranaguá. O edital também estabelece penalidades em caso de descumprimento das regras, como recolhimento da barraca, a apreensão dos produtos e impedimento de participação em eventos promovidos pela Prefeitura por até 12 meses. Os casos omissos serão analisados por uma comissão formada pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Inovação e de Cultura. Olha, achei bem interessante essa ideia de abrir esse espaço na 2 de julho para...
Muito bacana, Kátia.
Esses artesãos, né, interessados em ocupar barracas ali no período do verão.
Eu só lembro daqueles artesãos, né, espalhados ali na frente do Teatro Municipal. Então, eles vão ter um lugar, né?
A gente não sabe se aqueles ali vão sair dali para lá. Porque
tem que ser autoral, né, o trabalho
deles.
Até
porque eles já estão ali um tempo, isso aí a gente vai saber. Vamos fazer o seguinte, vou até convidar, então, o secretário aí de desenvolvimento, né, econômico, o Paulo Gannen, para vir aqui falar sobre isso, né? Pronto, já vamos ver se a gente consegue que ele venha amanhã no programa, vai depender da agenda dele. Porque eu achei interessante, quero aproveitar e tirar essas dúvidas, né? Se alguns que estão em alguns locais podem mudar, instalar, ou como é que vai ficar isso, né? Mas eu achei muito bacana, porque aí é um local a mais para as pessoas, famílias, poderem prestigiar, né? As pessoas gostam, quem vem, o turista que vem passear na cidade, vai dar uma volta ali para ver a ornamentação de Natal, já tem as barraquinhas ali com produtos de artesãos para poder também comprar uma lembrancinha,
uma,
né,
lembrancinha,
e levar, né, para sua cidade, por exemplo. Que bacana, né?
Muito.
Então vamos procurar saber mais informações, tá? Já fiquei curiosa. Vamos convidar o secretário. São 12 horas e 22 minutos, nós vamos dar uma passadinha por Itabuna. A notícia não é boa, né, Carla, mas a gente precisa informar os ouvintes. Incêndio destrói loja e atinge outros estabelecimentos lá em Itabuna, não é isso? Um incêndio destruiu uma loja de couro e atingiu outros dois estabelecimentos da Avenida Garcia, no centro de Itabuna, ontem, mas ninguém ficou ferido, tá? A fumaça provocada pelas chamas pode ser vista à distância e o fogo se alastrou rapidamente devido aos materiais inflamáveis dentro do estabelecimento. Segundo informações da TV Santa Cruz, haviam 5 carros dentro da loja que ficaram destruídos devido à intensidade do fogo, né?
Pois é, as chamas começaram por volta das 8h30 da manhã. Para apagar o fogo, foi necessário o apoio de 3 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Um carro-pipa e um caminhão da Empresa Municipal de Águas e Saneamento, da IMASA, Ainda não sabe, viu, Kátia? Não se sabe se teria causado, o que teria causado o fogo. Outros dois estabelecimentos, uma academia e uma loja de móveis, também foram atingidos. A emissora, né, a TV Santa Cruz, o proprietário da academia, relatou que alguns móveis e lonas foram destruídos. Teve também uma loja de calçados que ficou destruída após o início... Não.
Já teve uma loja de calçados destruída em outra cidade também.
Também, né?
Olha só o que aconteceu nesse domingo. Teve esse incêndio
em Itabuna.
E teve também um incêndio em uma loja de calçados lá em Ubaitaba, tá? Que isso. É uma cidade aqui também no sul da Bahia. Então, ontem também, essa loja de calçados ficou completamente destruída após esse incêndio lá em Ubaitaba. O estabelecimento comercial fica na Avenida Vasco Neto, no centro da cidade. E essa loja já existia há mais de 20 anos. A TV Santa Cruz, que também é nossa fonte aqui, né, trouxe a informação que a dona do local contou que o fogo começou por volta das 7h30 da manhã. Ainda não se sabe o que causou as chamas, mas a proprietária aponta que um problema na parte elétrica da loja pode ter sido o motivo, tá, para o incêndio. O fogo não atingiu outros estabelecimentos, nesse caso lá em Ubaitaba. E conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas foram debeladas por volta das 10h20 da manhã. Que coisa, né? Muito triste isso. Em pleno final de ano, né, a gente vê comércios, né, passando por esse tipo de problema, tendo esse prejuízo todo. Muito triste isso. Claro que a gente não quer ver isso em lugar nenhum tipo de imóvel, né? E aí você vê o proprietário aos prantos, né, chorando por conta do prejuízo, dos problemas. E quando chega ao final do ano, gente, acho que as pessoas ficam mais emotivas ainda. Não é fácil, né? São 12. A gente só pode desejar boa sorte, que dê tudo certo lá.
Exato.
Para todos esses comerciantes aí, que se restabeleçam o mais rápido possível. São 12h25. A gente já vai entrar agora no noticiário policial, trazer algumas informações aqui. Ainda aí, Itabuna, hein, Carla? Chocou no último sábado, hein? E aí a polícia busca autores de ataque a tiros que deixou 4 feridos. Em Itabuna não, né,
em
gente?
Ilhéus.
Em Ilhéus, perdão. No caso aí, a polícia busca autores de ataque a tiros que deixou 4 feridos aqui em Ilhéus. Isso aconteceu no último sábado, é isso mesmo?
Exatamente, Kátia, exatamente. E imagens impressionantes, né? Nós podemos ver aí através das redes sociais. E a Polícia Civil agora, ela tenta identificar e prender os autores do ataque a tiros contra pessoas reunidas em um bar na noite do último sábado no Iguape, que fica aqui na zona norte de Ilhéus. As tentativas de homicídio tiveram como vítimas 3 homens com idade entre 18 e 23 anos e uma adolescente de 15 anos. Após o atentado, o grupo armado fugiu em um carro branco. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional Costa do Cacau, onde permanecem internadas. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O grupo de atiradores, formado por 4 homens, chegou ao local do crime por volta das 21h30. Aparentemente, os criminosos tinham alvos específicos. Na correria, pessoas conseguiram se esconder atrás de caixas de cerveja e mesas do bar.
Que coisa.
As imagens são surpreendentes, né, Kátia? Assustadoras.
Pois é. Vamos pular essas duas aqui e vamos direto voltar para Itabuna, porque falando de Ilhéus, o que aconteceu em Ilhéus no último sábado, em Itabuna também teve um caso que chocou, tá? Homens perseguem e matam adolescente em Itabuna. As imagens são assustadoras. Homens encapuzados e fortemente armados interceptaram um táxi onde estava um adolescente, o tiraram do veículo e executaram com dezenas de tiros por volta das 10 da noite de sábado. Tudo isso na Avenida Ilhéus, região central de Itabuna. O morador da rua Saturnino José Soares, no bairro de Fátima, o menor, foi identificado, tinha 16 anos. Ele se chamava João Vitor dos Santos Reis. De acordo com testemunhas, o João Vitor seguia em um táxi com destino ao bairro de Fátima e era acompanhado de perto por pelo menos 6 homens fortemente armados que estavam em 2 carros. Os atiradores bloquearam a passagem do táxi, retiraram o adolescente do carro e fizeram o disparo a queima-roupa. Parte da ação dos criminosos foi gravada, né, Carla?
Pois é, as imagens mostram que depois dos disparos, os criminosos fugiram nos carros em direção ao bairro de Fátima, São Roque, né? Policiais militares iniciaram as buscas minutos depois da execução do menor. Mas, até amanhã do último domingo, ninguém, viu, Kátia, havia sido preso.
Exatamente. Carla, foi, eu vi as imagens, eu fiquei assim,
eu
chocada,
também,
porque você vê que era uma execução, foram muitos tiros, muitos homens, né, de preto, encapuzado, parecia coisa de filme mesmo. Assustador. Essa é a triste realidade da violência na Bahia. Isso ocorre em qualquer cidade hoje, seja em Itabuna, em Ilhéus, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, recentemente teve isso também com um adolescente, né? Pararam, interceptaram o carro que estava e fizeram a execução. É uma triste realidade hoje no nosso estado, essa violência absurda. Parece que não tem medo mais de polícia, né? De serem interceptados ali ao mesmo tempo pela polícia. Parece que não, chegam, fazem à vontade.
Criminalidade, né? Tomando conta, né?
É muito triste a gente ver isso no nosso estado, né? A cada ano a violência só piorando, né, governador? Mas ele disse que não, que a Bahia não é assim, não.
Tá em paz a Bahia.
É, pra ele tá. É porque ele disse que é do governo do amor e aí não existe, né, violência. Ó, me deixa. Ó, daqui a pouco a gente tem mais informações do setor policial, mas nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta também vamos abrir a participação do ouvinte. Dá tempo você enviar a sua mensagem para o 98829-1029. Aproveitar e mandar um alô aqui para os ouvintes. Meu amigo Anderson, junto com Jorge Lima, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Obrigada, um abraço para vocês. Obrigada pela audiência. Olha, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Tudo ok aí, Carla?
Tudo ok.
Vamos continuar aqui com a informação, a gente já vai liberar aqui a participação do ouvinte, porque nesse noticiário regional é bom a gente divulgar logo mais algumas mensagens, algumas notícias para os nossos ouvintes. E ainda no noticiário policial, tá? Vamos trazer aqui informações sobre Operação Paredão. E temos também uma outra operação aqui, tá? Vamos falar primeiro sobre essa Operação Paredão em Ilhéus, tá bom? Eu não esperava, viu? Operação Paredão. Vamos tentar explicar aqui para os ouvintes. Pois é, aqui em Ilhéus, a Operação Paredão segue firme no combate ao som alto, à perturbação do sossego e às práticas que tiram a tranquilidade do cidadão. Aleluia! Porque o que a gente recebe de mensagem aqui de ouvintes reclamando, né?
Exatamente, não está no gibi.
Pedindo a presença da polícia em relação a isso. E aí a Polícia Militar intensificou a fiscalização, as abordagens e a presença nos pontos com maior número de denúncias, garantindo mais ordem, respeito e qualidade de vida para todos. A polícia disse, diversão sim, desrespeito não. O direito ao lazer não pode ultrapassar o limite do respeito ao próximo. Concordo, viu? Eu acho que tudo tem limite. A pessoa quer ouvir um som mais alto, tem que ser um som que não incomode o vizinho. Paredão é um negócio assim estrondante, né? Então não é todo lugar que dá pra se colocar um paredão de som. E parabéns à Polícia Militar por fazer essa operação aí, que é a Operação Paredão, né? Colocando limite. 12 horas e 40 minutos, vamos falar de uma outra operação, Carla, é a operação que prende aí 26 integrantes de facção criminosa aqui no sul da Bahia e também na Paraíba.
Exatamente, com quase metade dos alvos alcançados no conjunto penal de Itabuna, a Operação Costa Segura, deflagrada no sul da Bahia e na Paraíba, resultou em 26 prisões nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a operação conta com forças estaduais e federais. Durante a ação, foram apreendidas granadas, pistolas, drogas, balança, câmera de vídeo monitoramento. A operação segue com foco maior nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, visando asfixiar um grupo criminoso atuante na região, informou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A ação conta com equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, o FICO Bahia, Ilhéus e Paraíba, Comando de Policiamento Regional Sul, da Diretoria Regional de Polícia do Interior, a Sul, e da Secretaria de Administração Prisional, que é a SIAP.
Pois é, né? Então a FICO e Ilhéus, né, e da Paraíba, participando diretamente dessa operação, né? CPR Sul, a DIRPIM, que é, no caso, de DIRPIM aqui do Sul da Bahia, que é a Diretoria Regional de Polícia do Interior, e, como Carla disse, a CEAP, que é a Secretaria de Administração Prisional, Administração Prisional. É muito importante a gente ver a união desses órgãos policiais aqui, né, no combate ao crime organizado. E a gente tem uma Polícia Civil bem competente no sul da Bahia também, viu? Diga-se de passagem, nós temos tanto Polícia Militar, Civil na Bahia, são bons policiais. O que falta é sempre a estrutura que o senhor governador do estado não se importa, né, de investir, infelizmente. E aí, surgindo mais informações, alguma novidade sobre essa operação, a gente volta a falar aqui, ou ainda hoje ou amanhã, com o Coutinho, aí, o nosso repórter Coutinho, de volta ao Jornal do Meio Dia. 12 horas e 41 minutos. Antes de descer ali para o extremo sul da Bahia, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte através do WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Mensagem escrita, e a Carla já está navegando lá pelo WhatsApp, vai divulgar para nós. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui para Ratinho Menezes, ligado no Jornal do Meio Dia. Ele mandou um forte abraço para a gente, viu, Carla?
Um abraço, Ratinho.
Então, um abraço para o Ratinho Menezes e para todos os ouvintes que estão acompanhando o Jornal do Meio Dia. Diga, Carla, o que temos de mensagens de ouvintes no nosso WhatsApp?
A reclamação vem do Banco da Vitória, viu, Kátia? É o Nino do Banco da Vitória, o que está acontecendo com a Embasa. Desde ontem, sem água aqui no Banco da Vitória. Até agora, nada.
Nossa. Então, atenção, Embasa, desde?
Desde ontem.
Atenção, Embasa, Banco da Vitória. Os moradores do bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, estão reclamando falta de água. Não está caindo água desde ontem. O que está acontecendo? Responde aí para nós. Porque o pessoal da Embasa está sempre ligado no programa. Ele sempre envia uma nota aí. Explicando, né? Então a gente quer saber o que está acontecendo lá no Banco da Vitória. Nesse calorzão, meu amigo, não dá para ficar sem água, sem condições.
Exatamente. Olha o Carlos de Campinas, lá em São Paulo, ele disse aqui: eu quero mandar um alô e um bom almoço para o meu irmão Reinaldo, lá no Retiro, para o meu pai Antônio, também no Retiro, e especialmente aí para um grande e abençoado colega, que é o Zé Badoc, também no Retiro. Eles estão ligados no Jornal do Meio Dia, agora com Kátia Gomes e Carla Menezes. Um forte abraço e uma boa semana pra gente.
Mas a pessoa que mandou a mensagem aqui?
É o Cláudio, é o Carlos de Campinas, São Paulo.
Carlos de Campinas, em São Paulo. Um abraço pra você e pra toda essa galera que você pediu aí pra citar, né? Não pegou o nome de todo mundo, mas um abraço, tá bom? Obrigada pela audiência.
O Newton César, do Alto do Carvalho, ele disse aqui: tô ligado no seu programa, tá? Esse programa maravilhoso. Manda aí um alô pra Tânia e pro José Carlos e também pra Rita. É o Newton César.
Valeu, Newton César. Um abraço pra você, tá bom? Obrigada aí pela audiência. Nádia Reis circulando aqui pelo estúdio hoje, no Jornal do Meio Dia. Já almoçou, Nádia Reis? Não, tá tranquila ela. Hoje ela tá de boa. Porque quando ela tá com pressa pra almoçar, meu irmão, ela não dá nem um tchau. Nádia Reis é que comanda ali o setor comercial da rádio. Não é, não, Nádia Reis? Abraço. Diga, Carlinha, tem mais mensagem de ouvintes aí? Aqui o ouvinte tem voz, tem vez, tá?
Pois
então pode mandar sempre a sua mensagem para o 98829. 1029. Ah, atenção, Sutran. O que foi que o motorista de aplicativo disse hoje, Carla? Vamos lembrar que é a Sutran.
Pois é, ele citou, né, a situação ali da entrada da rodoviária, onde tinha uma placa de 50 km por hora. Tinha uma placa de 50 km por hora. Mas conforme o diretor esteve aqui no programa, ele informou que mudou para 40 por hora, 40, não é isso? Só que no aplicativo, o aplicativo continua, tanto o Waze como os aplicativos de motoristas de aplicativo continuam informando que ali é 50 por hora, a quilometragem.
Então a gente vai informar a Sutran para a gente ter uma resposta e trazer para o ouvinte, para os motoristas, né? Como é que fica isso?
Uhum.
Já que nos aplicativos aparece que é 50 e as placas geralmente são 40 km por hora. Então a gente quer saber se tem alguma mudança, se pode. Né, se tomar uma multa, como é que vai fazer para recorrer. Enfim, a gente quer saber e vai tentar trazer aqui a informação para os nossos ouvintes.
Exato. A Regina Vitória, lá da Conquista, ela disse aqui carinhosamente: boa tarde, meninas, Kátia Gomes e Carla Menezes. Estou aqui arrumando a minha casa para a chegada do Papai Noel e ouvindo a melhor. Gabriela FM, um cheiro para vocês, um cheiro para Nádia, uma querida.
Como é o nome dela?
É a Regina Vitória, da Conquista.
Ah, Regina, nossa querida Regina. Olha, Nádia, a Regina mandou um alô para você, viu? Regina, não te digo nada. Fiquei o ano todo esperando um tal de um omelete. Nádia mandando um alô pra você, disse que você faz aquelas delícias dos bolos salgados. Tá me devendo um omelete até hoje, Carla. Ela falou assim: você tá fit, agora eu não posso te levar salgado pra você, não é omelete.
A gente aceita.
Concordo. Carla, já botei no ritmo.
A gente aceita, por favor.
Carla proibir Carla comer doce. Eu perturbo o juiz de Carla Menezes. Vai comer pudim, não.
Já cortei. Ela tá rindo aqui, viu?
Pois é, Regina. Mas, ó, a gente combina depois, viu?
Sabe
não
onde
vai dar tempo, não.
A nossa audiência. Sabe onde a nossa audiência está, Kátia Gomes?
Ah.
Tá lá na lotérica do shopping Jequitibá.
Que massa!
O Kleber. Um abraço, Kátia e Carla. Ligado aqui em Itabu, no Kleber.
Kleber, gente boa demais. Já fiz muitos jogos da Mega Sena com o Kleber. Né, Kleber? Agora eu quase não vou em Itabuna, não tenho feito lá. Geralmente eu faço no aplicativo da Caixa. Então, Kleber, um abraço pra você. Mas manda aí aquela energia positiva, Kleber, pra gente dar sorte na Mega Sena da Virada. E olha que eu não tô dizendo pra ser a única ganhadora, não. Queremos apenas ser um dos ganhadores.
Né? Muito dinheiro, né, Kátia?
São mais de 800 milhões, né?
Meu Deus.
Então, a gente quer ser só por um dos. Tá ótimo.
A gente promete continuar aqui com vocês, informando.
Com certeza. Com certeza. Vamos continuar aqui, porque ninguém vai saber que a gente ganhou mesmo.
Exatamente. O Raimundo
da... Kleber, deixa eu mandar um abraço especial. Kleber, um abraço pra você. Kleber é nosso ouvinte assíduo mesmo. Um abraço, viu, Kleber, pra você e toda a equipe aí da Lotérica, do Shopping Jequitibá. E aproveitar e mandar um abraço pra Lotérica das meninas, aqui no Gabriela Center, que também gostam muito do programa. As meninas sempre falam: Katia, pode ir lá falar um oi, passear? Eu falei: pode, sobe lá, vem cá no primeiro andar falar com a gente. Um abraço, viu, meninas? Manda energia positiva pra nós também, porque a gente gosta de fazer jogos em diferentes lugares pra ver se dá certo. Ai, Carla Menezes.
Pra gente finalizar aqui, Kátia, o Raimundo da Saúde, ele disse aqui: estou ouvindo o programa de vocês. Raimundo da Saúde.
Então, um abraço pro Raimundo da Saúde. Obrigada pela audiência, tá? Vou até mandar um abraço pra uma galera ali da Secretaria de Saúde de Ilhéus, que sempre me fala: Kátia, a gente não perde o programa. Obrigada. Né? Pessoal, gente boa. Conheço bem esse povo. De vez em quando botam eles doidos lá. Um abraço. Bem, são 12 horas e 48 minutinhos. Se mais mensagem aí por aí, Carla Menezes, a gente pode seguir com notícias aqui para os ouvintes.
Não, por hora é só, Kátia.
É, né?
Isso.
Ok. Agora já são 12 horas e 50 minutos. Vamos de mais notícia. Olha, a gente trouxe aqui semana passada a informação que a liberação de veículos pesados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha seria liberada a partir de hoje, né? Dia 15? Pois é, já mudaram. Então vamos lá informar os nossos ouvintes. O Ministério dos Transportes informou uma nova data para a passagem de veículos pesados pela ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no quilômetro 66172 da BR-101, ali no município de Itapebi, no extremo sul da Bahia. A liberação do tráfego pela via deveria ocorrer até esta segunda, a partir de hoje, na verdade. Agora, ônibus e caminhões devem ser liberados a partir do próximo dia 22, ou seja, na próxima segunda, de hoje a 8. Entenderam? Hoje seria liberado o tráfego de veículos pesados já na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, mas foi suspenso e só vai ser liberado a partir de segunda, dia 22. Então, se você pretende descer para o extremo sul com um caminhão pesado, um ônibus, quer esperar um pouquinho, tem que esperar até o dia 22. Tá? O atraso para a liberação da ponte, conforme o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ocorre devido às chuvas que caíram nos últimos dias lá no extremo sul do estado e atrasaram a conclusão das obras emergenciais. O órgão informou que há 7 meses a estrutura passa por monitoramento contínuo e ações de reabilitação. Atualmente, a ponte sobre o Rio Jequitinhonha opera em sistema de pare e siga e está liberada apenas para veículos com peso de até 5 toneladas. Os demais motoristas estão utilizando o desvio da Veracel até que ocorra a liberação para outros tipos de veículos. E também tem a questão aí do reforço da estrutura, né, Carla?
Isso, trabalho de reforço na estrutura atual, realizado com a instalação de chapas de aço na face interior da laje do tabuleiro,
inferior,
da laje do tabuleiro, tem como objetivo permitir a liberação do tráfego de ônibus e de caminhões de médio porte, com 2 eixos e de até 10 toneladas. Para caminhões mais robustos, como os carretas e truck, com 3 ou mais eixos acima de 10 toneladas, a autorização para utilizar a ponte dependerá dos ensaios técnicos e da análise dos dados coletados pelo monitoramento com andamento, segundo informou aí o DENIT. E de acordo com o cronograma dos trabalhos, as equipes devem concluir até a próxima terça-feira, no caso amanhã, o reforço na estrutura, e na quinta-feira, que é dia 18, deve finalizar aí o laudo das análises técnicas de monitoramento da capacidade de carga. Já no dia 20 de dezembro, será executada a sinalização com o novo peso autorizado e até o dia 22 de dezembro será feita a abertura do tráfego, não é, Kátia?
Pois é, e aí eles falam de nova ponte, né, que paralelamente às ações emergenciais na estrutura existente está sendo construída uma nova ponte ao lado da atual. O equipamento terá cerca de 510 metros de extensão e faixas duplicadas. As obras de fundação, com execução dos blocos de concreto, já estão em andamento. A conclusão está prevista para 2026, segundo o DENIT, e ao todo o governo federal investe aí mais de 100 milhões na reabilitação da ponte atual e na construção da nova travessia, né, da nova ponte. Então, está aí, segundo também informações do DENIT, também está sendo feito um investimento aplicado nessa operação, conservação e manutenção do desvio lá da Veracel, depois de muitas manifestações, né? E aí a BR-101, uma das mais importantes rodovias brasileiras, é fundamental para o transporte de mercadorias e passageiros, com início em Touros, no Rio Grande do Norte, tá? A BR-101 inicia e termina em São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Então ela corta, que é a nossa Bahia. Integra aí ao lado da BR-116, um dos principais eixos rodoviários do país, desempenhando um papel essencial no escoamento da produção e no turismo interno. Na Bahia, a BR-101 possui relevância adicional por garantir acesso às praias, cidades litorâneas e diversos pontos turísticos, né, ao longo aí do trajeto. A BR-101 realmente é muito importante, no caso ali no extremo sul da Bahia, os próprios deputados estaduais, federais, vinham cobrando, daqui da Bahia, cobrando, falando, poxa, o extremo sul está ilhado, né? E os carreteiros aí, motoristas de caminhões, estão passando perrengue. E bota perrengue nisso, né? Ficando atolado ali por horas ou por dias no desvio da Veracel, quando chove. E, inclusive, tinha até humorista já do extremo sul fazendo vídeos pedindo socorro do governo do estado, pedindo socorro ao governo federal, que não dava mais para os motoristas de caminhões ficarem passando por essa situação. E aí, diante de tanto perrengue, os motoristas começaram a fazer o quê? Fechar a BR-101. Então, estava tendo muitos protestos lá. O último foi semana passada, se não me engano, retrasada. Então, eles não aguentam mais. E aí, ficaram pressionando mesmo para, pelo menos, fazer essas melhorias na atual ponte para liberar esses veículos, como vão ser liberados, segundo o DENIT, a partir do dia 20, seria a partir de hoje, mas mudou para o dia 22, né? Segundo o DENIT também, por causa das chuvas, né? Tá, a gente espera que libere e que o fluxo de veículo ali flua, né, normalmente, numa boa, para que não atrapalhe mais, pare tanto a vida dessas pessoas que estão trafegando ali a trabalho, não é simplesmente a passeio. E sem falar que a passeio também, muitas empresas de ônibus já vinham sofrendo os seus prejuízos. Quando se passa ali pelo desvio, tinha gente que já não queria mais viajar de ônibus. A Rota, por exemplo, ela fez teve uma ótima ideia de pegar os passageiros, levar até o posto de combustível na ventania, atravessar a ponte normalmente de van do outro lado já em Itajimirim, pegar novamente com o ônibus e seguir viagem, e vice-versa. Então isso aí estava fazendo com que as pessoas continuassem viajando. Mas na Águia Branca o povo não estava querendo mais ir de Águia Branca no extremo sul, do extremo sul até Salvador e vice-versa. Horrível passar ali por aquele desvio, né? E a Águia Branca parece que também já estava tendo que fazer essa coisa de van. Não sei como é que está atualmente. A gente espera que volte a ter uma fluidez boa ali na BR-101, usando a ponte. Claro, de forma segura para todos, né? 12 horas e 56 minutos. Vamos de mais informação. Vamos falar sobre um caso envolvendo agressão contra a mulher, né? E o que chama atenção, que o homem envolvido se diz ser tão defensor dos animais, mas ele acha que mulher ele pode agredir, né? Presta atenção nessa informação. Ex-deputado estadual Marcel Moraes é levado para a delegacia suspeito de ameaçar a namorada em Salvador. Agora tem blogs aí, sites dizendo que ameaçou não, que ele agrediu mesmo, né? E aí que a informação do G1 Bahia diz o seguinte: o ex-deputado estadual Marcel Moraes, de 47 anos, foi levado para a delegacia suspeito aí de ameaçar a namorada por proferir xingamentos, danificar o veículo dela e arremessar o celular da mulher na praia. Após prestar depoimento, ele pagou fiança de R$30 mil e poderá responder o processo em liberdade. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, na Avenida Lafayette Coutinho, no bairro do Comércio, em Salvador, num edifício de alto padrão, inclusive. E segundo informações da Polícia Civil, a ocorrência foi registrada no âmbito da violência doméstica na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, lá em Salvador. Procurada pela produção da TV Bahia, nossa fonte, a assessoria de comunicação do ex-deputado Marcel Moraes disse apenas que ele nega as acusações e iria se pronunciar através de uma live, uma rede social. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que policiais da 16ª Companhia Independente foram acionados para averiguar uma denúncia de violência contra a mulher em um condomínio residencial. No local, os militares mantiveram contato com a vítima, que confirmou o ocorrido. Vocês ouviram aí, né? A nota da Polícia Militar, que foi acionada para averiguar uma denúncia de violência contra a mulher. No local, os militares mantiveram contato com a vítima, que confirmou o ocorrido. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Casa da Mulher Brasileira, né, Carla?
Exatamente, Kátia. Olha, segundo a Polícia Civil, Marcel ele foi autuado pelos crimes de ameaças, injúria e dano. No entanto, como se tratam de crimes cuja pena máxima prevista em lei é inferior a 4 anos, foi arbitrada fiança conforme determinada legislação. Conforme a Polícia Civil, oitivas e diligências continuam sendo realizadas para esclarecer os fatos. Em janeiro de 2021, o ex-deputado estadual Marcel Moraes, ele publicou um vídeo de uma das suas redes sociais em que aparece dando tapas, chutes e ameaçando um idoso em situação de rua em Salvador. Nas imagens, ele, que estava sem máscara, afirma que o homem teria agredido um cachorro. Em outro vídeo publicado nas redes sociais, o Marcel Moraes ele mostrou o idoso batendo no animal com um pedaço de madeira. Ele disse que, após ficar ciente do vídeo, se dirigiu ao idoso e a agressão foi motivada por causa da situação com o animal. Imagens gravadas por pessoas que estavam com o ex-deputado mostraram Moraes na companhia de um outro homem, gritando, xingando e com o dedo apontado para o rosto do idoso, que estava sentado no chão na Avenida Jequitaia, no bairro do Comércio. Na ocasião, segundo a Polícia Civil, tanto o ex-deputado como o idoso foram ouvidos na central de flagrantes e o inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos, no caso aí agressão ao animal e ao idoso. Uma guia de identificação criminal também foi expedida para o idoso, porque ele não estava com documento de identificação.
Aqui só faltou a informação que ele já se envolveu em outros casos de agressão contra a mulher, né? Ele se diz ser tão, amar tanto os animais, defender os animais, mas ele esquece de defender e cuidar também das mulheres, né?
Pois é.
Marcel Moraes. Homem, deixe, viu? seja deputada, ex-deputado, qual for o cargo, agrediu a mulher, tem que pagar na justiça, tá? Bem, pontualmente, 1h, essa é a nossa última notícia de hoje, mandando um beijo minha prima Kátia, acompanha o Jornal do Meio Dia, minha amiga Indiamile também, beijo para vocês, meninas. Essa semana tem que sair essa confra, né? Tá difícil. Cada dia uma pode, outra não pode, e assim vai. Afinal de contas, são muitos compromissos. Pois é, dona Carla, então nós vamos encerrar por aqui, né? A edição desta segunda do Jornal do Meio Dia, dia 15 de dezembro. Se Deus nos permitir, retornamos assim amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.